Muito obrigado por teres aceitado, muito fixe,
Ora, essa.
estás aqui connosco, com a malta, essencialmente, não só, porque hoje estamos aqui em direto, temos aí muita malta a ouvir, mas nós vamos gravar o áudio da conversa, passa amanhã na Rádio Universitária do Minho, para a malta que possa eventualmente ainda não ter ouvido falar no trabalho fantástico que estás a fazer, mas hoje a minha missão aqui, vamos ver se eu consigo ou não, eu andei a pesquisar e não descobri muito sobre o que é que estás a fazer, ou seja, estou a ver muita coisa sobre o que fizeste e o que estás a fazer, mas
Exato.
vou tentar desvendar o que é que vem por aí para 2023, mas se calhar começávamos por, tens estado a tocar, estiveste há pouquinho em Esposende, perto de Braga, ou seja, perto da Rádio Universitária do Minho.
Sim. Foi muito bom, foi incrível. O público estava muito, muito bem disposto, com uma energia incrível. Foi muito bom.
Isso, bom, altamente, altamente. Tens de ir a Braga agora.
Pois é, temos que marcar para ir a Braga, é verdade.
Vamos conseguir isso. Isto vai passar amanhã na antena e vamos começar aqui já a passar palavra aos teus fãs de Braga e não só, mas a Rádio Universitária já chega aqui a muito mais sítios. Malta, vocês que estão a ouvir, desculpa só relembrar a malta, porque eles podem participar nesta conversa, portanto era mesmo fixe.
Ah,
Sabes que a
ok.
malta guarda-se para o fim, por norma, sabes? Nos últimos minutos nós vamos estar aqui sensivelmente 30 minutos e depois no fim vem um monte de perguntas e tal e comentários. Então, malta, não ponham no fim, por favor, ok? Ponham lá embaixo no ponto de interrogação, ok? Em canto inferior direito. Aí vai. Jéssica, tanta coisa. A malta pergunta-te imenso sobre a tour com a Madonna,
Sim.
sobre o trompete e a voz. Tu agora estás a cantar. Mas eu estive a reparar numa coisa curiosa. Não sei se tu sentes assim ou se vês isso assim. Um projeto super fixe. Tens tido assim um timing mesmo fixe de primeiro disco, a questão da tour, depois a pandemia e agora vi uma coisa super nova e eu achei muita piada ouvir-te dizer em algumas entrevistas que é uma emoção grande enfrentarmos os nossos medos musicalmente, não é? Uma coisa que às vezes se calhar sempre esteve ali ou nós tínhamos medo ou então não víamos, mas estava latente e que tu estás a abraçar isso nesse momento. É isso que sentes?
Completamente, completamente. É, foi isso mesmo, que neste caso com a voz, não é? Claro que isso acontece e aconteceu também com o trompete, provavelmente, mas era muito pequeno, era muito mais fácil, acho eu, de lidar com esse tipo de situação. Agora, cantar sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, mas não o fazia exatamente por o trompete ocupar muito tempo, não é? Parecia que era só o trompete e não era mais nada, era aquele o amor, não é? E pronto, já estava numa determinada fase no trompete, na minha cabeça não fazia sentido agora quase que baixar o nível, digamos, para ir para a voz, como era uma coisa que nunca tinha feito, pelo menos não desta forma. Mas depois, de facto, ajudou um bocadinho a turnê com a Madonna para abrir essa mentalidade e começar a pensar, de facto, fora da caixa e fora do que é perfeito e do que nos faz sentir ali naquela zona e que sabemos que vai ficar bem. E acho que me ajudou muito nesse sentido e foi por isso que eu decidi arriscar. Ok, uma fase nova, vou trazer uma coisa nova também para mim, para o meu projeto, para evoluir enquanto músico e foi aí que eu decidi arriscar com a voz e sinto que passou mais ou menos um ano. E sinto que já consegui evoluir dentro desse desconforto, já consegui evoluir bastante com a voz, a vontade acho que mudou muito num ano, tanto que eu, às vezes estou a ouvir coisas minhas a cantar de há um ano atrás e fico, uau, ok, já mudou alguma coisa, o que é bom, não quer dizer que tudo menos
Sim.
bom, mudou, e acho que é isso, é mesmo sairmos da nossa zona de conforto, sempre.
Que fixe, olha, embora que o fizeste, porque é incrível e eu estive a ouvir até os discos esta semana, eu tive a oportunidade de conseguir ouvir em repeat, e é incrível. Tu sentiste a diferença desde que começaste a cantar mais? Sentiste que ao pegar no trompete fazes coisas diferentes? Como é que foi esse processo?
Sim, talvez. Embora eu acho que é um bocado o contrário. Eu sentia é que o trompete era quase a minha forma de expressar a voz. Então,
Ok.
desse um seguimento àquela musicalidade. Então, não sinto assim que tenha mudado muito, mas sinto sim que preciso de uma preparação muito diferente para fazer as duas coisas, principalmente em palco, porque em estúdio é
Ok.
difícil me gerir, primeiro gravar, primeiro tocar. Mas em palco não dá muito bem para fazer essa gestão, então eu tenho músicas em que estou a cantar e a seguir pego no trompete ou ao contrário e senti que era preciso mesmo uma gestão diferente da coisa, a respiração, tudo, formas diferentes, então tenho estado a aprender muito com essa experiência.
É fixe, não é? É fixe porque se aprende sempre, se tu estiveres um pouco tranquilo, porque se estivermos um bocado focados no processo, não é? como é que eu vou fazer isto tecnicamente, como é que eu vou, mas se tiveres mesmo com essa abertura, eu acho que aprendes mais rápido, não é? Aprendes muita coisa rápido musicalmente.
Eu acho que, sem dúvida, é aquilo que nos faz aprender, se calhar não da forma mais rápida, não é? É um bocado ali na tentativa-erro, vou fazer isto, não resultou. Mas acho que é o que nos dá, se calhar, a nossa melhor forma de fazer as coisas, porque às vezes podem-me ensinar, olha, faz assim e assim, mas pode não ser a minha melhor forma de o fazer. Então acho que quando nós nos jogamos de cabeça e tentamos de várias formas, acho que é a melhor maneira mesmo de descobrir qual é que é a nossa melhor forma de fazer.
Oh, pá, que fixe, é muito bonito falares nisso. Eu tenho aqui um monte de ideias a fervilhar, porque eu sou apaixonado pela formação em música, nomeadamente mais na área do ritmo, da bateria, porque eu acho que eu vejo na prática o que é que isso fez por mim, o que é que faz pela malta, pelos miúdos, etc. E, no teu processo, como é que tu dirias? Porque eu acho muito bonito, estás a dizer, eu sinto que, por exemplo, no meu caso ou no caso de colegas, nós demoramos anos e alguns não saem disso. Demoramos anos a fazer essa coisa que eu acho que estás a fazer tão rápido, que é, por um lado, a formação, talvez a formação académica, e depois a experiência prática, que é impossível não seres abalada pelo concerto e pela cena do palco e de estar sempre a andar, e depois perceberes que a mente tem de ficar aberta, porque eu, de facto, concordo contigo. Eu acho que quando tu te fechas numa coisa musicalmente, tudo bem, nada contra, mas ficas mais fechado, lá está, entre aspas, ficas um bocadinho mais fechado a outros músicos e outras experiências e outras possibilidades. É mesmo bonito esse processo. Como é que foi assim tão fluido? Foram todas as experiências a que tu te expuseste?
Repete em relação a esta nova fase da voz ou no geral?
Sim. No geral, essa coisa que estavas a dizer também, de se calhar abandonar um bocadinho processos ou técnicas que te ensinaram, disseram, faz isto assim, e tu foste perceber que, para mim, porque eu acredito nisso, na individualidade, nem toda a gente tem a mesma ergonomia, não tem o mesmo sistema nervoso, portanto, não podemos abordar o instrumento como se fazia há não sei quantos anos, estudas 8 horas isto e é assim.
Exato. Olha, eu acho que eu também, o meu processo inicial de aprendizagem facilitou nesta coisa que estamos a falar, que é, eu comecei numa filarmónica. Então, as bases que me foram dadas foram mesmo isso, bases, não é? Olha, é assim, mais ou menos, que deves fazer isto. E eu sozinha, não é? E conforme o que estava à minha volta, fui tentando descobrir como é que seria realmente o som para ficar melhor, a articulação e tudo mais. Então eu tive um processo um bocado não 100% autodidata, porque a banda ajudou muito e ensinou-me todas essas bases, mas o que é facto é que também nunca tive um professor só de trompete, especializado em trompete, para me dizer faz assim, assim ou assim. Pronto, talvez também tenha tido sorte e de facto havia uma naturalidade muito presente para mim para tocar trompete. Podia não ter acontecido. Mas acho que isso facilitou esse. Tem coisas um bocadinho menos boas, como é óbvio, mas facilitou essa coisa de descobrir a parte mais pessoal de como eu encaro o trompete, como eu encaro a embocadura, a forma de tocar e tudo isso. Então acho que depois peguei um bocado nessa teoria e levei para o resto da minha formação, não é? Que estamos sempre em formação até morrer. E então acho que a voz também foi um bocadinho isso, que é, eu gosto, não é? Ok, vou experimentar. O que é que eu consigo fazer? O que é que eu não consigo fazer? Também um bocadinho o palco. Ok, esta não é a música mais confortável para mim, vou fazê-la. Já sei esta muito bem, vou fazer outra. É mesmo essa procura pelo desconhecido e por uma coisa nova que me fez a mim evoluir. Mas lá está, pode não ser o que outras pessoas, o que seja mais incrível para outras pessoas, mas a individualidade é, de facto, uma coisa muito importante e que acho que todas as pessoas que colecionam deviam ter isso em atenção e pronto. Há, claro que há um padrão, não é? Mas depois perceber cada um na individualidade o que é melhor, o que é que ajuda mais. Pronto, é complexo.
Sem dúvida, olha que fixe, não tinha bem essa ideia presente. Eu imaginava que tu terias feito depois aquele percurso bastante, bastante académico. Tu formaste-te em Évora, certo? Depois, mais tarde.
Depois deste processo de filarmónica que durou, ainda dura, não é? Mas que foi até aos 18 anos só isso, não é? Só depois disso é que eu percebi, ok, agora quero aprender mais e quero ir para a escola aprender toda aquela teoria que eu também não tenho, que eu não tinha, neste caso na altura. Então na altura decidi ficar um ano só a estudar trompete para conseguir depois no ano a seguir entrar em Évora, na licenciatura, e depois fiz o mestrado na ESMEL em Lisboa.
Fiz. E como é que tu vês esse processo? Sabes que eu ainda vejo o nosso país super desigual e acredito também que as pessoas devem tentar fazer algo pela sua cidade, sua vila, sua região, porque somos mesmo muito desiguais. O país está mesmo muito desequilibrado musicalmente, sempre esteve. Mas tu lá estás, um exemplo incrível, fixe. O que é que funcionou para ti? O que é que foi fundamental? Professores, academia, localização, porque Alcácer, Évora, ainda por cima, não é? Uma zona que também é uma zona desprivilegiada em certo sentido, era pelo menos, sempre foi.
Em primeiro lugar, acho que foi mesmo a banda filarmónica. Foi mesmo aquilo que me trouxe a música, na verdade, né? Tinha 8 anos, não fazia ideia que ia seguir a música profissionalmente, né? Não fazia a mesma ideia. Então acho que a banda foi uma base mesmo muito, muito importante. E não estou a falar só musicalmente, é mesmo toda a formação de personalidade, não é? Então eu aprendi logo de muito pequena que a música era também este conceito de partilhar com outras pessoas, de ser uma família, não é? Porque nós na Filarmónica somos uma família e vamos para ali nos divertir e é isso, não é? Então acho que foi muito bom para eu aprender esse conceito de música partilhada, que acho que é o sentido da música também é um bocado esse, não é? Então,
Sim.
seja para todos, mas acho que no geral a música é para ser partilhada, e por isso acho que a banda foi mesmo a primeira coisa assim super importante. Depois, claro, com o apoio familiar, né? Ao mesmo tempo com a Filarmónica havia o apoio familiar de puxarem para mim, né? Acho que a certa altura perceberam a naturalidade, a aptidão que eu tinha para o trompete e começaram a puxar mais por mim, do que se calhar seria de esperar naquela idade ou naquela fase, e puxaram muito por mim, a fazer coisas mais difíceis, fazer solos à frente da banda, isso tudo,
Fiz.
para além de ter começado o bichinho da música, não é? A crescer, da música e dos palcos, não é? Que depois foi difícil dizer que não. Pois é, ao secundário e só me imaginava a fazer aquilo. Então acho que a base realmente foi essa, foi a família, foi a banda. Depois, mais para a frente, claro que os professores, também tive muita sorte com os meus professores porque conseguiram, lá está, olhar para mim e perceber, ok, a formação dela não foi igual ou não foi a mais óbvia. De que forma é que vamos trabalhar isto sem, não é estragar, mas sem desmanchar muito o que está ali, não é? Não, porque podia ter
Sim.
apanhado um professor que é, não, agora vais começar tudo do início e vais fazer desta forma. E isso não aconteceu, souberam só
Bom.
adaptar e aos meus gostos, à forma como eu, se calhar, tocava trompete, e acho que isso foi mesmo muito importante também.
Que fixe. Dizeste que a tua mãe, não é? É uma grande fã, não é? A tua mãe, não sei, os teus familiares todos, imagino, mas eu acho que te ouvi dizer que a tua mãe é assim grande fã, não é? Que te apoia bastante.
E faz
Fixe.
anos hoje, por isso um beijinho para ela.
A sério, parabéns. Que bom, olha, que bom que acertamos bem. Essa coisa familiar é muito importante, não é? Esse apoio, seja de que maneira for, não é?
Sim, sem dúvida. Eu conheço muitas pessoas que tinham também a mesma paixão pela música, a mesma aptidão, mas que os pais nem sempre apoiaram, e isso ou atrasa ou anula mesmo, não é? E quer dizer, nem sequer há a oportunidade de tentar, não é? Porque a gente, quando vai para esta profissão, pode não resultar. E a verdade é que eu fui sabendo que podia ter que voltar para trás ou podia ter que mais tarde escolher outra coisa. Mas tive sempre o apoio de não, vai, vai, vai que vais conseguir.
Bom.
Acho que é fundamental mesmo.
Que bom, que bom. Olha, estão aqui umas queridas e os queridos estão aqui a enviar-te alguns comentários. Estava aqui alguém que esteve em Esposende e disse que ficou super fã, que teve o privilégio de ver em Esposende. Portanto, malta, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, tem um ponto de interrogação aí, um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? Porque assim nós conseguimos, pelo menos eu consigo fazer, enviar a pergunta aqui para a Jéssica. Olha, e os músicos, esses encontros com músicos. Com o Dino, de onde veio também muita coisa. Como é que tu vais encontrando os músicos? As coisas vão acontecendo, tu procuras, trabalhas com direções musicais, produtores. Como é que tu gostas de fazer as coisas? Como é que as coisas estão a bolir para ti?
Eu acho que isso é muito natural neste meio. Acontece mesmo de forma natural, porque o meio não é assim tão grande e nós vamos nos encontrando e vamos partilhando, lá está, a partilha entre músicos, vamos partilhando coisas, claro que vamos nos identificando melhor uns e com outros, encaixando também musicalmente uns e outros. Por isso acho que isso é super natural. Eu não procuro assim, vou àquele sítio porque está aquela pessoa. Não, acho que isso é mesmo giro de acontecer e tem acontecido, pelo menos para mim, sempre muito de forma natural.
Isso é ótimo, porque quando tu, eu acho que quando tu conheces alguém pessoalmente, com quem tens uma ligação, normalmente isso funciona sempre bem musicalmente, não é? Quando não é uma coisa que tu terás por alguma razão de fazer ou qualquer coisa assim,
Ah,
quando é uma coisa mais fluida, por norma bate certo, podia não
sim.
bater, não é?
A relação, nós a tocar, a cantar, seja o que for, nós estamos a transparecer aquilo que estamos a sentir, não é? Então, a ligação com os músicos acho que é também das coisas mais importantes, assim, em palco e tudo mais, porque as pessoas conseguem sentir isso, percebem, sentem a energia. E acho que isso é muito importante, haver essa relação entre nós, uma boa relação, para depois passar isso para a música.
A malta está aqui a perguntar, houve aqui malta a perguntar quando é que vais ao Brasil, etc, etc. Mas eu quero é saber coisas do que é que tu vais fazer. Vem em disco, certo? 2023.
É assim,
Bom.
eu tive o ano todo a apresentar este evento novo. Continuo ainda em concertos, e agora este ano ainda não tenho nada assim já para contar,
Ok.
mas vai acontecer com certeza coisas novas, até porque eu quero que isso aconteça, mas ainda não tenho nada assim para dizer agora, mas tenho concertos marcados, espero que apareçam mais para partilhar isso. O meu concerto também está sempre em constante mudança, porque eu gosto de ir adaptando, gosto de ir fazendo coisas novas, ou vou pondo um cover ao outro novo, para além dos meus originais, obviamente. Então também está sempre em mudança para apresentar coisas novas. E mais para a frente, com certeza, vão haver coisas surpresas.
Está muita gente a perguntar quando vais ao Brasil. Tu tens estado a dar alguns concertos recentemente, onde é que vais estar brevemente, para a malta poder também ouvir e
Vou
acompanhar?
estar no entroncamento já este sábado, dia 1 de abril.
Malta, entroncamento, malta. O foro do entroncamento tem de descobrir rapidamente. Podem vir do Brasil também, fazer uma visitinha.
Exato, é verdade. Tenho muita vontade de ir ao Brasil. Espero que aconteça.
Está aqui muita gente a perguntar, portanto.
Exato.
Tu estás em trio, estás a fazer concerto com trio, é
Sim,
isso?
trio. É a bateria. Depois é a bateria, o Aaron Gabriel, até agora, que aqui já. Quem acompanha já conhece, não é? E depois nos teclados é o Anderson Ivo.
Grandes músicos, a bateria é sempre o mais importante, claro.
Claro, exatamente. A bateria é mais
A malta já sabe que eu gosto de brincar com isso, não, mas é incrível. E aí, essa questão do ritmo e dos ritmos, esta questão com o Brasil, tu tens também muito, tu falaste também em raízes também de Cabo Verde, etc., porque acho que é uma coisa lindíssima que nós temos e que estamos agora, mas estivemos sempre, eu acho, ciclicamente. Mas acho que é uma coisa que, na minha opinião, nós devíamos ter mais sistematizado nas escolas, porque há livros incríveis sobre o que é que foi para o Brasil, o que é que veio do Brasil, o que é que foi para Cabo Verde. Há tanta coisa rica na nossa mistura musical. E aqui em Portugal há poucos registros dos ritmos mesmo já árabes, que já estavam aqui antes e tudo mais. E eu sou apaixonado por isso. Como é que tu usas essa, como é que tu vives essas raízes e como é que tu gostas de explorar essa coisa toda?
Então, acho que é mesmo inevitável para já, porque desde sempre que cresci a ouvir música, todo tipo de música, mas muita música africana, não é? Cresci a ouvir toda essa mistura. Depois cresci no Alentejo, onde também não tem nada a ver, mas que partilhava também. Sempre presente outros ritmos, e por isso só o facto de crescermos a ouvir aquilo. A verdade é que eu tirei o curso de jazz, mas eu em criança nunca ouvi jazz. A verdade, isso foi uma coisa que me apareceu muito com muito mais tarde, não é? A crescer, e o meu desenvolvimento foi todo muito mais próximo da música popular, da música africana, da música do mundo, do que propriamente do jazz, não é? E então é curioso essas misturas todas, que depois eu acho que se refletem na música, ainda que tu não estejas a pensar nisso. Acho que é muito inconsciente, é muito de forma inconsciente, mas quando eu toco, a verdade é que toda a minha improvisação é muito rítmica. Ou seja, é muito ali vários padrões rítmicos, usando uma ou duas notas. Eu tenho noção que quando vou ouvir os meus solos ou a minha improvisação, que faço, brinco muito com os ritmos, não é? Muito mais do que despejar notas. Pelo menos eu acho que isso também teve um bocadinho, também tem influência, né? Tudo que ouvi. E pronto, a música brasileira que lá está misturada com Cabo Verde, que também tem tudo ali as origens e de onde é que veio, tem muitas coisas em comum, por isso também não dá para fugir. E também ouço muito música brasileira, cabo-verdiana. Acho que é mesmo ouvir, 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 consumir, e depois inconscientemente vai se refletir na música que nós fazemos.
Sem dúvida que tu disseste mais uma vez, ainda bem que disseste que não fui eu, porque o ritmo de facto também, estou a brincar, mas é o ritmo é curioso que sabes que quando se pensa, há uns anos atrás ainda havia a piada do baterista ou da baterista, infelizmente ainda há poucas bateristas mesmo hoje em dia, e falando nisso também eu tento sempre fazer esta pergunta, sabes, é uma coisa que faço a colegas e amigos e tudo mais, eu creio que eu ouvi também falar numa entrevista que no início foi difícil para ti, por seres mulher, ou seja, o que é que nós podemos e devemos fazer e devíamos estar a fazer já para termos, porque é isso, é verdade, às vezes olhas ao lado e estamos sempre em bandas de homens e grupos de homens e bateristas homens e bateristas. Às vezes vejo um festival e penso mesmo nisso, penso, porque é que não está aqui esta baterista, por exemplo, porque, o que é que podemos fazer para mais do que o que estamos a fazer?
Em primeiro lugar, é isso mesmo, é dar oportunidade mais a nós mulheres de mostrar o nosso talento, porque lá está, eu costumo dizer que eu trabalhei muito para chegar onde cheguei, mas também tive que ter essas oportunidades, tive que ter a sorte misturada de surgir essa oportunidade para eu mostrar, porque eu podia ter o maior talento do mundo e isso, nunca ninguém me tivesse chamado para mostrar a primeira vez, a segunda, a terceira. Hoje em dia também nunca ninguém ia saber da minha existência, não é? Então acho que em primeiro lugar é isso, os produtores, quem está por trás de tudo isso, não ter medo de arriscar, porque acho que às vezes é, ah, mas se calhar por ser mulher, se calhar não toca tão bem, não é? Não,
Claro, ou nem pensares, é isso, ou nem pensares, tenho 10 bateristas neste line-up, são
exato.
todos homens, pensar nisso, não é?
E pensar porquê, não é? Porque é que realmente não me ocorrem. Pronto, eu acho que é dar essa maior exposição cada vez mais a mulheres instrumentistas, cantoras, seja o que for. Pronto, e depois é. Talvez também. Eu sinto que já faço um bocadinho. Já tenho um bocadinho esse poder, e aí fico mesmo muito, muito orgulhosa de sentir que há pessoas que se inspiram em mim. Não tem que necessariamente ser por ser trompetista, mas que, ok, ela é mulher e já fez isto, isto e isto, e, ou seja, é possível. Então
Claro.
também posso fazer, né? E às vezes recebo mensagens de raparigas mais novas, e tudo mais, a dizerem que, ah, adoro a tua música e que gostava muito de conseguir fazer isto assim, como tu, e pronto. E eu fico feliz de dar esse exemplo, e acho que é isso, é aparecer mais. Temos que dar mais oportunidade, e não questionar muito, porque a verdade é que nós também vamos imaginar uma pessoa que acaba de tirar um curso, que não tem experiência. Também o primeiro emprego vai ter que ser assim, não é? Primeiro, ah, não vou
Claro,
contratar este porque esta tem mais experiência do que esta. Ah, está, e as mulheres já não aparecem tanto, porquê? Não têm tanta experiência porque também não são chamadas tantas vezes. E depois é
claro, claro.
que nunca acaba, não é? Pronto, e mais uma vez eu sinto-me sempre uma sortuda cada vez que penso e falo sobre isto, porque a verdade é que na altura em que eu fui para o trompete não fazia a mesma ideia que eu tive sorte, é mesmo essa a verdade, porque quando
Sim.
eu também experimentei outros instrumentos que se calhar teriam sido mais de mulher, não é? A sorte
Sim.
funcionaram, aqueles instrumentos não funcionaram, e então fui para o trompete porque foi o que melhor resultou para mim, mas também não foi aqueles que na altura me foi dado a primeira instrumento, não é? E agora acho que cada vez menos isso acontece, que é, ok, vamos dar a experimentar vários,
Claro.
qual é o melhor para ti, enquanto que se calhar há uns anos atrás. Uma mulher, ok, experimenta aqui a flauta, experimenta aqui o clarinete, experimenta, né? Então acho que isso já começa também de pequeninos.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é importantíssimo o que estás a dizer, de certa maneira, talvez, imagino eu, não sei se concordas, normalizarem tudo, ou seja, no ensino, no, no, na aula, na maneira de ver, ou, ah, é muito fixe ver uma baterista, ver uma mulher na bateria. Eu digo, sim, é importante. É muito fixe ver um baterista ou uma baterista a tocar, mas é importante é termos mais mulheres e percebemos porquê. Agora, ser fixe por ser mulher, ou seja, é importante normalizar, ou seja, é fixe. É, ou seja, e dar força a todas as alunas que eu tive de bateria, e possivelmente possa estar aí alguém a ouvir, sempre foi uma coisa que eu tentei imenso e chateei-as imenso para fazerem uma banda, para subirem ao palco, para fazerem isso, porque por vezes elas contavam-me isso, sabes? Elas às vezes diziam. Eu sinto uma tensão enorme para lá da que já está lá, disposto num palco e estás a tocar num instrumento e tal, e não sei o quê. E acho que isso é importante, acho que é uma mensagem mesmo importante e que isso não se pode parar com essa em todos os níveis, seja as pessoas que estão mais na periferia também, os músicos da periferia também. Acho que é importante falar nisso, também é uma coisa muito importante, porque nivelamos aqui um bocadinho.
Claro.
Olha, tu tens os discos que a malta pode ouvir. Tu tens alguma preferência para encaminhar a malta para alguma rede, para algum site? Porque tu tens o disco de 2018, não é isso?
O Essência, sim.
Exatamente. Que foi muito diferente, não é? Do que
Muito.
veio depois.
O Essência foi lançado em 2018, quando eu terminei o meu curso de mestrado. E o Essência foi, mais uma vez, eu a forçar-me a fazer uma coisa que estaria um bocado mais fora da zona de conforto, não é? Eu terminei o curso e já no final do curso fiz algumas composições e então achei que, ok, agora que já que estão feitas, vou colocá-las num CD e mostrar, não é? E mesmo no Essência tu vês que tem uma música que eu já canto, não é? Não é que esteja a subir
Sim.
como uma coisa principal, mas já apareceu, não é? Assim meio que envergonhado e tal, mas já apareceu. E então o Essência foi esse final do curso, foi quase como um trabalho final do mestrado. E lá está, como estava associado à escola, também foi uma coisa um bocadinho mais jazz, mais acústico, acústicos também. E agora este vento novo, de facto, foi novo, não é? Foi uma coisa diferente. Foi uma coisa diferente que acho que se encaminha mais naquilo que eu gosto. Se calhar é a fase também que estou, mas acho que é aquilo que eu sinto mais, que me representa a mim enquanto artista.
Sim.
E pronto, daí ser tão diferente, um do outro. E o vento novo foi o ano passado, em 2022.
Sim, vendo novo que tem passado, e o single tem passado bastante, tiveste também participações, ou seja, partilhaste também algumas músicas, não foi? Estou-me a lembrar,
O
quem
vento novo
foi?
foi
Sim, exatamente, foi o single, foi isso.
sim. Exato. Foi a letra era da Rita Vian, dessa do vento novo.
Exatamente.
E foi muito agir, porque eu, lá está, queria muito cantar e dar um destaque à voz, mas não me saía muito natural a letra, né, em português, que acho que é muito difícil mesmo escrever em português. Então pedi uma ajuda à Rita e pronto, ela num piscar de olhos fez aquilo. E ficou incrível.
Olha, mas o som está muito fixe, muito, muito gravado. Eu tenho muita curiosidade para ver. Não pude estar em Esposende, mas tenho muita curiosidade para ver ao vivo.
Sim.
Super. E uma coisa que, pronto, é pessoal, mas eu sinto que, mesmo, por exemplo, aqui no Porto tem estado a surgir algumas bandinhas e algumas coisinhas na área do groove funk, groove jazz, sabes? E eu senti alguma falta desse género. Não quer dizer que não haja. Mas não sei, de alguma forma estava a sentir um bocado falta disso, que é uma onda que eu gosto muito, e acho que estão a fazer coisas muito boas com as licenciaturas de jazz, que estão por aí e tudo mais, e não sei o quê. E o disco está incrível, ou seja, quem ainda não ouviu tem de ir ouvir já, ou seja, Vento Novo, Spotify, etc, etc. Não
Exato. E
queres.
se puderem ver ao vivo também acho porque é diferente. Eu acho que é, ou seja, estão lá as músicas, mas acho que é diferente quando ao vivo tem um gosto diferente, pelo menos na minha opinião. Para mim, cantar, obviamente, e acho que estão muito diferentes ao vivo, com um toque diferente e especial, eu acho.
Tu gostas de nos ensaios tentar um arranjo um bocadinho diferente para live, pensar live e pensar disco?
Sim, completamente. Completamente, sim.
Isso.
No disco é tudo mais eletrónico, o beat principalmente. E pronto, e ao vivo fazemos essa mistura da bateria acústica com o beat eletrónico, e que dá ali um toque muito pessoal
Adoro.
e muito mais acústico, muito mais humano.
Fiz. Adoro. Olha, tenho falado disso com toda a gente, tenho falado disso com um monte de gente, porque há muita malta, nomeadamente aqui em Portugal, e não só, mas aqui em Portugal, por exemplo, se compararmos com a cena mais Brit, que é super normal teres uma banda hip hop, ou sei lá, drum and bass, ou seja o que for, e teres bateria sempre, e teres músicos. Aqui há uma cena muito forte de não ter bateria, e há muita essa coisa, ai, a bateria não vai colar bem com eletrónicos aqui, eu acho que é tão fixe, é tão fixe. Só que tens de ser, lá está, criativo, é como outra coisa qualquer, é mais um elemento na banda, é mais uma cena eletrónica e tal, mas acho tão fixe.
Sim, eu acho que casam muito bem, eu acho que casam muito bem. Claro que tem que se ter ali, não é aquela coisa super free, né? O baterista se calhar não pode estar a fazer completamente o que lhe apetece. Tem que casar quase como outro músico que está ali, que também está na mesma zona, né? Então acho que tem que preocupar um bocadinho casar com a eletrónica, mas resulta muito bem, eu acho.
Olha, Jéssica, eu não te vou tirar muito mais tempo. Eu acho que tu tens uma referência, uma dica emergente para nos deixar. Eu não sei se te recordas que eu hoje pedi e ainda conseguimos a tempo. Não sei se tu te lembras.
Sim. Gostava de falar deste projeto do Afonso Paes e do Tomás Marques, o Afonso na guitarra e o Tomás no saxofone, e eles lançaram este álbum de música improvisada, ou seja, free, completamente, e acho que também não há muito espaço, não tem havido assim também muito espaço para a música 100% improvisada, não é? Free jazz. E eles lançaram este álbum que se chama The Inner Color of Bodleian's Outline, e eu acho que é uma sugestão para quem gosta e que queira ouvir. Lançaram agora há pouco tempo. É a minha
Muito
sugestão.
fixe, eu estive a ouvir hoje, muito fixe, muito fixe.
Lá está, acho que é uma música que também não tem muito espaço, principalmente por ser improvisada e por ser
Sim.
instrumental, e acho que seria bom falar.
Olha que fixe, altamente. Vamos deixar aqui a dica. A Rádio Universitária vai também dar aqui também algum destaque possível. Nós estamos a tentar fazer mais coisinhas aqui também. Olha, o espaço Generation em Braga poderia ser muito interessante também para receber este tipo de dicas. Eles estão sempre em cima, têm uma grande programação, mas deixamos aqui para partilhar, nunca é demais. E resta-me agradecer-te. Eu iria fazer 500 perguntas mais, mas estava a ficar super geek da música e acho que a malta às vezes pode não ter tanto interesse nisso, mas queria-te agradecer mais uma vez, super fixe. E por favor, que vão aos concertos, já disseste em troncamento, és neste sábado, portanto.
E é 1 de abril.
Mais uma vez, parabéns para a tua mãe, não sei se vai estar com ela ou não.
Não, ela tá aqui. Está noutra
Aí.
visão.
Ah, fixe. Então, lá vou vocês para a vossa jantarada e para esse bolito. Olha, muitos beijinhos para aí, muito obrigado a ti mais uma vez, espero ver-te ao vivo brevemente. E olha, beijinhos neste último minuto.
Convite e por também estás a dar este espaço, não é, para mim, enquanto mulher, enquanto trompetista, e obrigada por também estás aqui a promover estes projetos novos que acho que é mesmo muito importante.
Isso, muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, um beijinho
Beijinhos.
a
Até
todos.
breve. Obrigado. Fica bem.